dois na área, com André Marques e Beto Júnior.
E aí, meus amigos, começando mais um Dois na Área. Nesse podcast, sempre muita informação e opinião, hein, Beto?
Com certeza, André. Um abraço para você, um abraço para toda a galera curtindo aí o Dois na Área. E nessa edição, vamos aí analisar a base do futebol carioca. E para começar, a gente vai começar com quem, André?
Vamos começar com o Vasco. É o primeiro episódio da série Base no Rio de Janeiro. O nosso convidado, o gerente da base do Vasco, Carlos Brasil. Prazer falar contigo, Carlos.
Prazer é todo meu, André. Obrigado aí pelo convite. Saudações vascaínas.
Ô, Carlos, queria que você começasse falando pra gente e pro torcedor do Vasco. Como é que é o processo? O que é que o menino que quer ser jogador de futebol e jogar no Vasco, o que é que ele tem que fazer? Como é que é a captação de talentos por parte do Vasco hoje em dia?
No Vasco é muito simples, né? A gente, na realidade, reestruturou todo o departamento de captação do clube. Hoje a gente tem aqui diversos profissionais no departamento da base fazendo a parte de captação no Rio de Janeiro e outros em outros estados também fazendo captação fora da região, né? Mas aqui no Vasco a gente conta aqui com dois coordenadores, o Alexandre e o Vitor, que recebem aqui junto com o Gabriel, que é a pessoa do administrativo da captação, todos os jogadores, todos os meninos que querem fazer teste no Vasco. Isso é um processo que não para, né? Na realidade, ele dá uma parada somente em meados de dezembro e retorna em fevereiro por conta das férias, enfim. Mas é um processo do ano inteiro. O menino basta vir ao Vasco da Gama, trazer alguns documentos que são importantes, mais o exame, né? E se inscrever. Logo ele é chamado para fazer a avaliação.
Carlos, queria que você falasse um pouco sobre como você encontrou a base do Vasco, né? A gente, quando debruça sobre a sua história, já sabe que você tem trabalhos aí expoentes, né? Por exemplo, no Flamengo, meio parecido, chegando numa situação onde que era necessário fazer uma reformulação, onde a diretoria atual enxergava e desejava uma mudança profunda. Você participou disso lá no Flamengo e agora no Vasco também. Rapidamente a gente sentiu, desde quando você foi anunciado para cá, é sensível a mudança, né, do time, jogadores já começam a aparecer, captação de valores e tudo mais. Como você encontrou, em que estado você encontrou a base do Vasco? Como é que foi esse processo para tão, eu até posso dizer, tão rápido assim, né? O Vasco conseguir já colher alguns frutos, né, jogadores, um time profissional.
Rápido eu diria, porque a gente encontrou aqui muita coisa boa, né? Muita coisa bem feita, alguns jogadores com muita qualidade também, e isso é fruto de gestões anteriores, né? Evidentemente que a gente sempre considera que o futebol de base é um processo a médio, longo prazo, mas é um processo, acima de tudo, de melhoria contínua, né? Então a gente aproveitou o que era bom, melhorou, né, o que era bom, tentou melhorar o que era bom e fez algumas mudanças que a gente entendia, era o nosso entendimento, dentro de todos os estudos, o que a gente tem de experiência já, né, no futebol, o que era bom para a formação. Então, algumas coisas que a gente entendia que precisava melhorar, a metodologia, principalmente de treinamento e de jogo, né, do time. Tinha que criar um modelo, a gente entendia que o Vasco deveria ter um modelo. Modelo esse único, né, que começasse aos 6 anos de idade e fosse até 20 anos de idade. Hoje, se você vê um jogo do sub-20 do Vasco, vê um jogo do sub-17, sub-15, sub-14, sub-13, você vai ver que é um modelo de jogo igual, né? Muito parecido. Os jogadores com isso, quando eles vão para a categoria superior, eles não sentem nenhum tipo de dificuldade. E a gente entende que esse modelo era o adequado para a formação por razão de posse de bola, o jogador pegar mais na bola. Então o Vasco teria que ser sempre o protagonista, né, dos jogos e fazer um jogo apoiado, que esse é o principal aspecto do modelo, né? Evidentemente que os treinamentos para isso tem que ser uns treinamentos que atinjam esse objetivo, e a gente trouxe um coordenador metodológico né? Trouxe três coordenadores técnicos, isso não era uma coisa que existia. E aí, então, essas funções são determinantes para que a gente tenha microciclos de treinamentos planejados com o intuito de atingir o objetivo maior. A gente sabe que, evidentemente, o jogador chega aqui no individual e vai para o profissional no individual, né? O Thales sai de um contexto de equipe para ir para a equipe profissional num outro contexto, né? Evidentemente que a gente tem essa ciência, a consciência de que é a realidade do futebol. Ele chega no individual, sai no individual. Mas a gente entende que se não funcionar como uma equipe, com um coletivo, o individual pouco vai aparecer, né? Então é importante que o jogador tenha esse entendimento, mas que também dentro da metodologia a gente faça um trabalho técnico individual por posição em cada jogador. E a gente tem procurado fazer isso junto com o pessoal da fisiologia também, preparar que o jogador chegue no profissional um pouco melhor fisicamente, né? Mais maturado talvez, mas aí não depende tanto da fisiologia e nem da ciência, mas muito mais da genética, né? Do atleta, mas a gente tem procurado fazer com que os meninos cheguem lá preparados para encarar um jogo mais duro, mais competitivo, como é o do profissional. Eu acho que hoje o sub-20 está bem próximo disso, mas enfim, o profissional tem outros aspectos que afetam o emocional do jogador, né? Que é a parte da torcida, principalmente.
A gente observa que o Thales e o Paulinho talvez sejam os sucessos mais recentes do Vasco, que sempre teve uma fábrica na base de grandes talentos, né? O Vasco revelou ao longo de muitos e muitos anos grandes e espetaculares jogadores, não cabe aqui nem ficar citando, mas só lembrando Romário e Edmundo, que são talvez os principais ao longo dos tempos, sem contar, lógico, o Roberto Dinamite. Olhar para esse momento do Vasco, né? O Vasco hoje ele precisa muito da base, ele recorre muito mais à base, até pelo momento que é de reestruturação. Você teme que isso acabe atrapalhando, por exemplo, alguns garotos? Porque o Thales a gente sabe que está dando certo, mas alguns outros garotos podem ter que subir, de repente, antes do prazo. Isso é motivo de preocupação?
Não, é sempre motivo de preocupação, né? O ideal, a gente sempre considera que hoje a formação vai até 20 anos, né? Isso no Brasil é natural. Se fala muito em sub-23 também, por conta da maturação tardia de alguns atletas, que acontece também. Mas hoje a gente tem até o sub-20 a formação. O ideal é que todos os clubes pudessem trabalhar de uma forma que o jogador só passasse para essa transição, por essa transição, a partir da idade limite, né, que são os 20 anos. Mas não é a realidade. Então a gente sabe que hoje cada vez é mais prematura a subida do jogador, há uma necessidade não só técnica, né, em algumas equipes, como o Vasco também é assim, a necessidade financeira, né, a valorização para que você, dentro do orçamento, possa fazer a venda de um determinado atleta, enfim. Tudo isso é uma necessidade ainda da maioria dos clubes do Brasil, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Lógico que a gente teme, mas o que a gente fez aqui e que vem funcionando bem é uma ligação muito forte com o futebol chamado profissional, a equipe principal, né? Onde a gente faz a transição com muito cuidado. Os meninos vão lá, eles têm um momento da transição, ou seja, alguns jogadores vão, voltam, é o caso hoje do Bruno, é o caso do Peck, já aconteceu com o Caio, muitas vezes o Caio ir voltar, o Miranda. Então, assim, essa transição ela passa a ser natural na cabeça do jogador, né? Ele sabe que é aquele momento em que ele pode sair de uma categoria 17 para 20, uma 15 para 16, e da 20 ir para a equipe principal. Em determinado momento ele pode chegar e ter uma performance excelente na equipe principal, e aí ele vai passar a fazer parte do elenco da equipe principal a partir daí. É o caso do Thales, né? O Thales foi para lá mesmo com 17 anos, ainda para transição, ia lá treinar, voltava, até que o Vanderlei identificou que poderia atender dentro do esquema tático que ele adotava. E a carência que ele tinha de repente no elenco do jogador daquele tipo poderia atender ele melhor. O Thales, graças a Deus, entrou na equipe principal, não sentiu o peso de jogar no profissional com torcida, foi bem, teve personalidade, tá mais maturado talvez do que outros que já foram lá. ainda não está maturado totalmente, mas já está mais maturado que outros, assim como o Paulinho estava também, né, na época. E aí ele conseguiu dar sequência e aparecer, a gente fica muito feliz por isso. Mas isso é um processo que hoje está acontecendo de uma forma natural no Vasco, sem o peso. Você pode ver que o pé que vai para lá, entra no profissional, volta e joga na mesma intensidade, com a mesma motivação, um jogo do sub-20, né? Então, isso é fruto dessa transição, que a gente tem a colaboração aí do PC também em relação a essa transição, que é importante para a gente.
Brasil, queria que você falasse, abordasse comigo aqui um ponto, porque a gente está falando aqui, grava esse podcast, a gente fala na rádio, na televisão, a mídia, no jornal, em tudo que é lugar, porque o torcedor, o consumidor, o torcedor está ávido, e o do Vasco está muito, assim, querendo alguma solução, e lógico, olha para a base com uma esperança, já que tem toda a asfixia financeira, toda a recuperação que o clube está passando, então você não pode, você não tem aquela potência no mercado. E a gente, mas tem um outro lado, né? Que é a cultura do futebol brasileiro, muita mexida, o comando técnico do topo do time profissional. Dificilmente você tem uma longevidade, um trabalho. E olhando a sua biografia, olhando o seu currículo, você é um profissional que bebeu na fonte de futebol europeu, de uma organização, imagino eu, você tenha uma diretriz ali, vendo os cursos que você fez, aonde você foi olhar o futebol, aonde essa transição acaba acontecendo de uma forma mais natural, porque o clube consegue ter uma ideia mais longa. Geralmente, isso que você falou agora, um pouco antes, de uma filosofia de jogo nas categorias de base, ela também chega no profissional, o profissional também joga assim, e aí os jogadores vão aparecendo e vão surgindo como opções ali pro técnico. O fato do Brasil não ter essa condição é mais complicado. Como você podia falar pro torcedor assim, qual a chance do Vasco, que vive uma fase muito boa na base, tá bem no Campeonato Brasileiro Sub-20, tá muito bem nas competições de Sub-17, chegou na final da Copinha, que eu acho que é a competição que tem mais visibilidade também, de imaginar do Vasco conseguir chegar no profissional ali, 6, 7 jogadores que formem uma espinha dorsal vencedora pro clube. Já que não tem grana para ir no mercado e buscar jogadores, que o Vasco consiga um time vitorioso vindo da base, já que está investindo tanto, né? Existe essa possibilidade? O torcedor pode esperar isso?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu vejo aí alguns aspectos. Você falou do futebol, da cultura do futebol brasileiro, né, em relação ao futebol europeu, e a gente tem que trabalhar muito com a realidade do país, a cultura do clube, e isso é uma coisa que nunca sai da minha cabeça. O Vasco não tem que se adaptar ao que eu penso totalmente, né? Logicamente que eu tenho algumas ideias preconcebidas, né, em termos de formação, mas evidentemente respeitando a cultura do clube, né, e respeitando a cultura do futebol brasileiro. A gente sabe que hoje, infelizmente, né, a gente tem uma rotatividade muito grande dos treinadores das equipes principais. E cada jogador tem o seu sistema de jogo, né, a sua forma de jogar, enfim. É por isso que eu falei um pouco antes que a gente tem tá sempre preparado para entregar o jogador de forma individual, né? Por conta disso mesmo, por conta da cultura. Se a metodologia, o modelo de jogo, filosofia fosse a mesma, desde a equipe principal até o nosso sub-6, talvez essa preocupação do individual não aparecesse tanto, né? Porque a gente saberia, teria certeza que o jogador chegaria ali e iria se adaptar facilmente. Mas a gente entende que isso é difícil no Brasil, então precisamos formar o jogador para chegar na equipe principal e jogar. Isso é um aspecto. A questão da formação, desde que eu coloquei aqui, desde que eu cheguei aqui no Vasco, foi sempre uma coisa que eu coloquei com muita ênfase, é que eu acho que a gente tem que ser obrigatoriamente uma fábrica de talentos, entendeu? Não tem como ser diferente. Então, quando a gente olha assim, a equipe sub-20, que você vê jogar e acha uma equipe fantástica, uma boa equipe, entra jogador, sai jogador sobe, o jogador sai e o time continua mantendo a mesma qualidade, o mesmo nível, é muito por conta de todo o modelo, entendeu? Porque aí o individual, como eu falei, aparece dentro do que o coletivo já entende como correto. Então, os jogadores acreditaram no projeto, vão para o treino, acreditam naquilo que está sendo passado para eles, e evidentemente que eles têm uma facilidade muito grande quando entram na equipe, né? Outros que não estão participando. Subiu o PEC, entra o Vinícius, entra o Roger, entra o Laranjeira, eles vão manter o nível que hoje está se jogando. A gente tem uma geração para trás aí muito boa, a gente tem uma excelente equipe sub-16, a gente tem uma excelente equipe sub-15, que inclusive estava invicta desde dezembro, perdeu um jogo na final da Copa da Amizade para o Fluminense por 1-0. Você olhando o sub-15 é de uma qualidade assim absurda, entendeu? O sub-14, fomos campeões da Taça Guanabara. O sub-13, chegamos na semifinal, sub-12 na final, sub-11 na final. Os meninos de 10, 9, 8, 7 anos estão sempre disputando com maior dificuldade, talvez, de ganhar títulos nessas categorias, que não é o que é a nossa preocupação, porque eles estão recebendo um conteúdo importante para que, a partir de 11 anos de idade, essas conquistas venham com naturalidade. A gente sabe que não é o mais importante na base, a conquista de título, mas ela premia não só o trabalho, como também forma os meninos vencedores. Um clube como o Vasco, os meninos também têm que ter o hábito de ser campeão. Entendeu? Então a gente está sempre pensando grande no sentido de conquistar títulos, de colocar cada vez mais atletas no profissional, e eu acredito que essa geração que hoje está chegando aí, do Caio, do Vinícius, do Peck, do Thales, do Riquelme, do Bruno e tantos outros, eu não gosto nem de citar nomes, porque a gente, eu acho que tem qualidade em todas as posições. Na zaga tem o Ulisses, tem o Miranda, o Tenório na lateral direito, o Alexandre na lateral esquerda, o Roger que está chegando aí, enfim, o Alexander como goleiro que já subiu, hoje está o House agarrando, que é um excelente goleiro, um grande goleiro, tem o Alexandre Filtman, que é o reserva dele imediato, que é um excelente goleiro, e outras gerações que estão chegando aí com jogadores cada vez mais convocados. A gente esse ano colocou acho que mais de 20 jogadores na seleção brasileira, se eu não me engano. E isso é fruto do trabalho que está acontecendo. A gente entende assim, subiu um jogador, a gente tem que ter outro de qualidade aqui. Vendeu um jogador, já tem outro preparado para subir, para suprir aquilo ali. Então eu acho que essa quantidade que você citou aí, 6, 7 jogadores, a gente considera até pouco, né? Eu acho que a gente tem está se fazendo um trabalho de qualidade na base, com recurso humano aqui excelente, que a gente trouxe para dentro do Vasco. A gente tem pessoas aqui extremamente qualificadas trabalhando, que sem isso a gente não chegaria, né? E essas pessoas estão fazendo com que o Vasco cada vez forme melhor os meninos. E tem equipes extremamente competitivas, sempre disputando títulos, e cada vez mais com meninos chegando preparados na equipe principal.
Quem assiste o Sub-20 do Vasco hoje tem a impressão de que logo isso vai dar muitos frutos ao time profissional, é um fato. Agora, o Carlos Brasil, gerente da base do Vasco, está fazendo um grande trabalho.
Obrigado.
A gente teve um caso que chamou a atenção, porque na própria Copa São Paulo esse ano, o Lucas Santos foi o destaque do time. Ele acabou no profissional não conseguindo ter as mesmas atuações, hoje está no futebol russo, até com possibilidade de ser comprado pelo CSKA. Vocês já conseguiram entender por que o Lucas Santos no profissional não conseguiu desempenhar o mesmo?
Olha, eu acho que é a questão de maturação mesmo, entendeu? Nem todo jogador vai chegar no profissional e vai ter o desempenho que o Thales teve, por exemplo, né? Ou mesmo o Paulinho. Eu acho que todos têm que ser formados, chegar lá com qualidade, né? Para que possam desempenhar o melhor papel possível. E aí é uma questão do treinador lá de cima entender, ele encaixa no que eu preciso, não encaixa no que eu preciso, eu vou dar mais oportunidades para ele como titular da equipe, eu não vou dar tantas oportunidades assim. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Não pela falta de qualidade. O Lucas é um jogador extraordinário, a gente entende como um jogador extraordinário, que nos ajudou muito no Sub-20, principalmente teve um destaque muito grande na Copa São Paulo, e poderia ter esse destaque também na equipe principal do clube, e talvez se fosse dado um maior tempo, se fosse dado maiores oportunidades, a gente não sabe exatamente isso, que se foi a falta disso, né? Mas, enfim, alguns jogadores precisam realmente um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver todo o potencial que tem na equipe principal. Eles sentem um pouco, às vezes. Enfim, é a hora de ir e voltar. Ir e voltar é essa transição que é importante no contexto. Com ele, como ele foi um jogador de muito destaque, acabou surgindo uma proposta e o Vasco entendeu por bem que valia a pena para ele ter essa experiência. Enfim, acho que é positivo também.
Para a gente concluir, Carlos, até uma curiosidade minha, né? E acho que de muitos ouvintes, ainda existe aquela peneira que vão 500, 600 garotos? O Vasco ainda trabalha dessa maneira? Ainda existe isso?
Não existe, não. Na realidade, essas peneiras são feitas muito mais na parte externa, né? Nos núcleos existentes, ou mesmo em essas organizações não governamentais, ONGs, né? que fazem trabalhos sociais, do que dentro dos clubes, de um modo geral. Hoje existe processo seletivo mesmo, né? Não é fácil, veja bem, foi até bom você fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar um pouco isso, né? Fazendo uma analogia com a escola, o menino quando entra numa escola para ser alfabetizado com 6 anos de idade, certamente se ele deixar de ter uma boa alfabetização, ele com 11, 12 anos ele vai ter dificuldade em qualquer escola que vá. Ou mesmo que ele nunca tenha ido para a escola e entre na escola com 10, 11 anos, ele vai ter dificuldade em acompanhar os meninos que estão na escola desde 5, 6 anos de idade. No futebol hoje, no Vasco principalmente, acontece isso claramente, porque os meninos recebem conteúdo, logicamente, adequados à idade deles, né? Desde 5 anos de idade aqui. Então, evidente que esses meninos estão aqui, com 6 anos recebem conteúdo, com 7 anos conteúdo, 8, 9, 10. Quando chega um menino que nunca jogou em clube nenhum, nunca recebeu qualquer tipo de conteúdo de formação e de futebol de alto rendimento, chega aqui com 11 anos para fazer uma avaliação, ele vai ter uma dificuldade, né? Até porque já existem meninos com qualidade aqui, e a gente tem uma limitação dentro do elenco, né? Porque a gente não pode perder qualidade de treinamento. Então tem uma limitação. Óbvio que se o menino é bom jogador e a gente vê que ele está só um pouco abaixo do que o Vasco tem, a gente traz, porque a gente entende que há tempo suficiente para preparar esse menino para o futebol profissional. Apesar de tudo, hoje está muito prematuro, né? Com 16, 17 anos o jogador às vezes está chegando na equipe principal. Alguns meninos a gente entende que ainda há tempo, mesmo com 11, 12 anos. Por isso a gente tem uma seleção aqui, para quem nunca jogou, até 13 anos somente. Depois disso a gente entende que é um custo desnecessário para o clube, porque de cada 100, 200, você tira um, é muito. Então o nosso processo, que a gente chama de seleção, é um processo que vai até 13 anos. Como é que ele é feito? Eles vêm aqui no clube, fazem a inscrição e fazem 4 treinos dentro do clube. 4 dias de treino, de sessões de treino. Eles recebem sessões de treinos bem, bem específicas. E aí, sendo aprovados, eles vão para uma outra fase, que é a fase que a gente chama de elite. Essa fase, eles já vão receber treinamentos específicos da posição deles. São mais 4 dias. E depois dessa fase tem ainda uma terceira fase, que é a fase dentro do grupo de trabalho. Ou seja, ele pode se destacar às vezes lá dentro do grupo de trabalho, ele não conseguir evoluir. Dentro do grupo de trabalho a gente dá mais um tempo para ele lá. Ele fica lá 4, 8 sessões de treino, o suficiente para que seja avaliado. Evidentemente que a gente entende que ele não vai conseguir atingir, às vezes, muitas vezes, o que um menino que está lá há algum tempo já atinge. Mas esse olhar é importante também. A gente tem o olhar para ver a projeção que esse menino pode ter de acordo com a idade. Já os meninos que jogaram em algum clube ou já foram federados em algum clube, a gente estende até 17 anos essa avaliação. Eles já entram direto no grupo elite, chamado elite, né? mas tem os mesmos treinos que o menino que nunca jogou e chegou aqui com 10, 11 anos de idade.
Tá certo. Carlos Brasil, gerente da base do Vasco, ótima entrevista, ótimo papo. Parabéns de novo pelo teu trabalho e boa sorte aí na formação de talentos.
Muito obrigado, André. Quero agradecer a oportunidade de falar, mandar uma saudação forte aí para a torcida vascaína.
Valeu, esse é o Carlos Brasil, gerente da base do Vasco. Um ótimo papo, hein, Beto?
Com certeza, esclarecedor, afirmando e mostrando por que que o Vasco está aí revelando, colhendo os frutos na base, né? E vem muito mais por aí, né, André?
No próximo episódio da série Base no Rio de Janeiro, dentro do Dois na Área, o Botafogo.
Esse foi Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.